Lembrei imediatamente da Brené Brown, que tem um livro bárbaro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E veja, Sardenberg, que definição interessante que ela traz. Ela diz que a coragem é contar a história de quem você é de coração aberto. Nós todos somos imperfeitos. Nós todos, claro, temos características, condições que nós precisamos desenvolver para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, profissionais melhores. E a abertura para isso é o que vai favorecer. E aí não posso deixar, né, de falar antes de encerrar, Sardenberg, a frase do Guimarães Rosa, do grande Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Olha que lindo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então vamos nessa, né? Vamos buscar desenvolver aí essa característica para a gente poder desenvolver todas as outras e nos posicionarmos bem em relação à nossa vida.
É isso aí, gostei.
Também, gostei. No começo eu entendi que era difícil definir coragem, mas tem várias maneiras de se chegar ao conceito, né?
Pois é. E aí sim, é o comportamento que vai contar. Então, mesmo que lá por dentro eu esteja, ai, será que eu devo? Será que eu vou? Tô com receio, tô com medo? Vai com medo mesmo. Mete a cara. No fim as coisas se acertam.
Tá certo. Leni Quirilos, muitíssimo obrigado, Leni, e até a semana.
Obrigada, Sardenberg e Cássia, ótimo restinho de semana aí para vocês. E coragem, Severo, vamos que vamos.
Muito obrigada, Leni, até mais.
Obrigada.
Severo é nosso ouvinte de Ribeirão Preto que levantou essa questão que a Leni responde aqui agora. Cássia?
Vamos para o intervalo?
Já voltamos.
CBN Brasil.
Questionar é humano. E toda grande descoberta começa com uma pergunta. E se a sua ideia se juntasse à inteligência artificial para criar soluções que mudam a vida das pessoas? O futuro precisa de curiosidade, de criatividade e de você. A sua inteligência move a ciência. Shell apresenta o Prêmio Jovem Cientista com o tema Inteligência Artificial. Uma iniciativa do CNPq em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com a parceria de mídia da Editora Globo e do Canal Futura. Acesse o site jovemcientista.cnpq.br e saiba mais.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
A Justiça do Distrito Federal manteve a decisão que obriga a Associação dos Compradores, Moradores e Lojistas do Edifício Mirante do Parque, em Águas Claras, a permitir o acesso de lojistas, funcionários e clientes aos banheiros localizados na área comum do térreo do empreendimento. Um comerciante e a distribuidora de bebidas que ele administra acionaram a Justiça após terem o acesso ao banheiro do prédio bloqueado. Eles afirmam que a loja não possui banheiro próprio e que sempre utilizaram o sanitário da área comum com autorização da administração por meio de tags de acesso. Já a associação responsável pelo local alegou que o bloqueio ocorreu porque o cadastro de acesso não estava regularizado e que a medida foi adotada para reforçar a segurança do prédio. Ao analisar o caso, a turma entendeu que a finalidade de garantir a segurança é legítima, mas que o controle de acesso às áreas comuns deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Ficou comprovado nos autos que os lojistas possuem um cadastro atualizado junto à administração e haviam adquirido as tags de acesso, o que afastou a alegação de ausência de identificação. Segundo o relator do caso, obrigar comerciantes e clientes a depender da autorização de terceiros para utilizar o banheiro representa uma restrição sem justificativa, além de violar condições básicas de trabalho e a dignidade da pessoa humana. O colegiado também manteve a multa diária de R$ 500, limitada a 5 mil, em caso de descumprimento da decisão. O julgamento foi unânime. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Uma empregada doméstica acusada de furtar joias avaliadas em mais de R$67 mil da casa da família onde trabalhava foi alvo de buscas nesta quarta-feira da Polícia Civil. Segundo as investigações, entre os dias 15 e 30 do mês passado, a investigada teria se aproveitado da relação de confiança com os moradores da residência e do livre acesso aos cômodos do imóvel para pegar 3 joias, um anel solitário e 2 anéis de ouro com diamantes. A vítima percebeu o desaparecimento de 2 das 3 joias poucos dias após a contratação da investigada. Depois, ao fotografar as peças remanescentes para o controle patrimonial, constatou o desaparecimento do 3º anel. Na ação de busca e apreensão, os agentes da Polícia Civil conseguiram recuperar as joias roubadas em Sobradinho 2. Celulares e dispositivos eletrônicos também foram apreendidos. A justiça autorizou ainda a quebra do sigilo bancário da suspeita. Segundo a polícia, ela já tem outras passagens policiais pelo mesmo crime, alguns deles em casas onde trabalhava. Marina Dantas para a CBN.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Estamos vivendo um novo período de alta no preço do petróleo e isso está relacionado a conflitos que seguem no Oriente Médio. Quem tem informações ao vivo para a gente agora aqui no CBN Brasil é a Ana Luísa Bessa. Ana Luísa, boa tarde para você.
Oi, Cássio, uma ótima tarde a você e aos nossos ouvintes. Os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira e o Brent ultrapassa a marca dos $100 por barril, pela primeira vez em 2 meses, após subir 6%. A abertura de novas frentes de combate na guerra entre Estados Unidos e Irã, com o ataque dos Houthis contra navios sauditas no Mar Vermelho, levou o preço do petróleo a subir. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que considera seriamente retomar as grandes operações de combate no Irã. A ofensiva deve incluir ataques de maior escala dos que os já realizados durante a Operação Epic Fury, disse em entrevista ao site norte-americano Axios. O republicano ainda disse mais cedo, Cássia e você ouvinte, que vai condicionar um acordo nuclear que vem costurando com a Arábia Saudita a que o governo saudita reconheça o Estado de Israel. Após a fala de Trump, inclusive, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que uma eventual adesão dos sauditas aos acordos de Abraão seria um avanço histórico para a paz no Oriente Médio. Apesar da colocação, Trump elogiou o acordo nuclear. Ele afirmou ainda que o enriquecimento de urânio feito pela Arábia Saudita vai destinar apenas a fins civis de energia, portanto, não da ala militar. O acordo assinado na última quarta-feira prevê a cooperação entre os dois países para o desenvolvimento de um programa nuclear de uso civil na Arábia Saudita. Segundo informações divulgadas anteriormente, Cássia, o pacto terá duração prevista de 30 anos e deve envolver empresas americanas no desenvolvimento. O texto ainda deve ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos, que pode barrá-lo apenas com maioria suficiente para derrubar um eventual veto presidencial. Enquanto isso, Cássia, segundo a agência de notícias Reuters, o Irã mandou militares e armamentos ao grupo extremista dos Houthis neste mês, em meio à escalada da guerra no Oriente Médio.
Muito obrigada. Essa foi a Ana Luísa Bessa. E antes da gente trazer as informações do repórter CBN, queria atualizar aqui os dados sobre as temperaturas no Japão, que estão batendo recordes. Tóquio registrou ontem, quarta-feira, o maior número de hospitalizações relacionadas ao calor em um único dia desde 2010. Essa informação é do serviço de emergência. Uma onda de calor deixou pelo menos 14 mortos no Japão na última semana. Hoje, pelo menos 6 localidades registraram temperaturas acima de 40 graus. Temperatura mais alta foi registrada na província de Shizuoka, no centro do Japão, 41 graus. A cidade de Toyota, na província vizinha, sede da montadora de mesmo nome, atingiu 40,1 graus. 8 graus. Segundo uma análise feita com dados dos serviços meteorológicos, temperaturas acima de 35 graus foram registradas em 38 das 47 prefeituras do Japão. Então, uma situação preocupante e esse recorde de pessoas hospitalizadas em relação aos dados de 2010. Ontem foi o dia que reuniu o maior número de hospitalizações relacionadas ao calor em um único dia, isso na cidade de Tóquio, no Japão.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O ministro do STF, Cristiano Zanin, autorizou a Polícia Federal a investigar o ministro do STJ, Paulo Dias de Moura Ribeiro, no inquérito que apura a suspeita de venda de sentenças. É a primeira vez que um magistrado do Superior Tribunal de Justiça se torna alvo direto de uma investigação desde o início da Operação Cisanes, realizada em novembro de 2024. Zanin atendeu a um pedido da Polícia Federal com o aval da Procuradoria-Geral da República. Moura Ribeiro afirmou que desconhece a existência de investigação sobre decisões que tenha proferido. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. O velório do cineasta, produtor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto é realizado no Palácio da Cidade, na zona sul da capital fluminense. A cerimônia de cremação está marcada para as 15h30 e será restrita a familiares. Barretão morreu ontem aos 98 anos em decorrência de complicações pulmonares. O cearense foi integrante do Cinema Novo nos anos 1960 e assinou a direção de fotografia de clássicos como Vidas Secas e Terra em Transe. Como produtor, ele foi essencial na consolidação da indústria audiovisual brasileira e criou sucessos de bilheteria como Dona Flor e Seus Dois Maridos. Na década de 1990, Barretão foi peça-chave na retomada do cinema nacional ao atuar na defesa de leis de incentivo após o fim da Embrafilme. O Rio de Janeiro é a unidade da federação que mais registrou prejuízos neste ano com o roubo de cargas de remédios. Presidente executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Paulo Maia, afirmou à CBN que o Estado deve concentrar pelo menos 40% dos casos nacionais. Nesta semana, a Polícia Civil do Rio desarticulou uma quadrilha com atuação em 5 estados que roubava e revendia remédios contra o câncer. O grupo movimentou mais de 30 milhões de reais em um ano. No horário de Brasília, 1h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Muito bem, agora a gente vai para o Rio de Janeiro, a reportagem é da Júlia Viana e o assunto é o seguinte. É o caso da Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, que é a maior devedora de impostos para a União. Agora deve haver um leilão do terreno, enfim, há um movimento aqui para tentar cobrar essa dívida. Quem tem as informações é a Júlia Viana, do Rio de Janeiro. Júlia.
Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia. Isso mesmo, o terreno da Refit, na Zona Norte aqui do Rio, vai ser leiloado pela Justiça Federal para pagamento de dívidas da empresa com a União. O edital foi publicado há poucos dias e avalia o imóvel em 600 mil metros quadrados em mais de 23 milhões de reais. Essa venda vai ser realizada pela melhor oferta. O preço mínimo estipulado pelo juiz é de 11,7 milhões, correspondendo aí a 50% do valor da avaliação. O leilão ficou marcado para 9 de setembro, com datas posteriores marcadas, caso a primeira rodada termine sem compradores. Comandado pelo empresário Ricardo Magro, que está foragido, o grupo Refit, a gente lembra, é um dos maiores devedores de impostos do país. Segundo o Ministério da Fazenda, as dívidas acumuladas pelas empresas do conglomerados chegam a 52 bilhões de reais, o maior passivo tributário do Brasil. No Rio, a refinaria de petróleos de Manguinhos aparece como a segunda maior devedora do Estado, atrás apenas da Petrobras. Dados mais recentes da Procuradoria-Geral do Estado apontam dívida superior a 14 bilhões. O governador interino Ricardo Couto chegou a anunciar a intenção de desapropriar o terreno para abater a dívida, mas como pertence à União e está sob júdice, esse plano pode não se concretizar. A gente segue acompanhando, Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação é da Júlia Viano, direto do Rio de Janeiro. E agora, Cássia, temos aqui uma informação sobre a deputada, a ex-deputada Carla Zambelli.
Exatamente, que continua na Itália. E o deputado italiano, Ângelo Bonelli, foi aquele que informou as autoridades aqui do Brasil o endereço da ex-deputada Carla Zambelli no ano passado, quando ela chegou a ser presa pela Interpol. Ele afirmou hoje, Carlos Alberto, que atualmente ninguém sabe o paradeiro de Carla Zambelli na Itália, lembrando que ela foi solta. Na avaliação dele, ela estaria esperando as eleições presidenciais brasileiras deste ano, em outubro, na expectativa de que uma eventual vitória do senador Flávio Bolsonaro poderia trazê-la de volta ao Brasil. Ele fez as seguintes declarações aqui ao jornal Globo. A última vez que Carla Zambelli foi vista em público foi em uma igreja em Roma, em um encontro de apoio a ela. Se Flávio Bolsonaro ganhar, pode ser que o governo futuro pense em fazer uma espécie de anistia para quem cometeu crimes como a Carla Zambelli. Bonelli também mencionou a responsabilidade pública da deputada enquanto parlamentar eleita, alegando não ser uma postura boa se eximir de cumprir as determinações judiciais do Brasil. Bonelli, que é ativista ambiental, está no país, se reuniu com representantes do Partido Verde para discutir questões ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade e mudanças climáticas. A última aparição de Zambelli ocorreu no último dia 11, quando ela participou de um culto organizado pelo grupo evangélico brasileiro Patriotas em Roma, como mostrou na época o jornal O Globo. Na ocasião, em um discurso emocionado no púlpito, ela orou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos condenados nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em outro momento, Carla Zambelli também agradeceu o apoio dos senadores Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, Magno Malta e Damaris Alves, que teriam cruzado o Oceano Atlântico para visitá-la na prisão. Qual que é a situação de Carla Zambelli atualmente? No final de maio, a Corte de Cassação da Itália, que é equivalente ao Supremo Tribunal Federal do país europeu, revogou aquela decisão que havia autorizado a extradição da ex-deputada, que também teve a liberdade concedida. A decisão foi expedida na mesma semana em que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o Ministério da Justiça e o Itamaraty adotassem medidas para efetivar a extradição de Carla Zambelli, justamente em razão da decisão da Corte de Roma, favorável ao procedimento. Mas aí a decisão foi cassada. Ambas as decisões têm relação com aquela primeira condenação que foi imposta pelo STF a Zambelli, no caso da invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Naquele processo, a ex-deputada foi sentenciada a 10 anos de prisão. De acordo com a defesa de Zambelli, a decisão da Corte de Cassação abrange os dois processos em que foi pedida a extradição, atingindo, portanto, o pedido relacionado à segunda condenação da ex-parlamentar, aquela condenação por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, quando ela perseguiu na rua um homem às vésperas das eleições. A deputada, que tem cidadania italiana, deixou o Brasil em maio do ano passado, passou pelos Estados Unidos, antes de se mudar para a Itália. 2 meses depois, ela foi presa e afirmou que queria ser julgada na Itália. No fim das contas, aquela decisão de extradição foi cassada, Carla Zambelli foi colocada em liberdade e agora esse deputado italiano, que foi aquele que forneceu para a justiça brasileira o endereço de Carla Zambelli, afirma que não se sabe qual é o paradeiro da ex-parlamentar, se ela ainda está ou não no país europeu.
Reportagem, comentário de Cássia Regina.
E agora, hein, Carlos Alberto?
Bom, vamos para o noticiário local, noticiário da sua cidade, e já voltamos com Teco Medina.
CBN Brasil.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 1:41. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, então eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do estúdio CBN, mais tarde também ao longo do ponto final. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2026, e aqui comigo no estúdio da CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eric Ben. E é claro que eu conto com a sua participação, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp da CBN, lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. O número é o 619-9666-9673. Estamos também nas redes sociais, no @CBN Brasília, estamos no X e também lá no Instagram. E se você quiser falar diretamente comigo, tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite. 1:42.
CBN, Tempo e Temperatura.
Brasília, neste momento, na casa dos 29 graus e umidade relativa do ar em 25%. Então, calor aí, justamente nesse período de estiagem aqui no Distrito Federal. Lembrando que o INMET está ainda com aquele alerta de perigo potencial. Lá no site, inclusive, tem mais detalhes. Então, o DF segue com esse aviso meteorológico. Esse é um alerta inicial amarelo, em que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Esse alerta que foi, então, emitido hoje, termina amanhã às 6 da noite. Não há previsão de chuva, nem para hoje, nem para os próximos dias. O céu, em geral, no período da tarde, deve ser um céu com muitas nuvens, e no período da noite, um céu com poucas nuvens. E nos próximos dias também vai ter aí queda da umidade relativa do ar, que pode variar, inclusive no fim de semana, entre 25% e 65%. No mais, a temperatura máxima deve ficar entre 27 e 28 graus até o próximo sábado, e a mínima deve ficar entre 15 e 16 graus nesse período da manhã, que tem sido de frio aqui no DF. Agora é 1:44, já eu volto com outras informações.
O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco?
Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Teco, aquilo que se temia, no fim, acabou acontecendo, que é o petróleo voltar aos $100 o barril.
Pois é, aconteceu, Sardenberg, 101 dólares hoje, 7% de alta só hoje. petróleo sobe 32% nesse mês, acho que vai ser uma das maiores altas mensais da história. E aí agora começamos a colecionar problemas de todas as naturezas, né? Não só pela guerra em si, né? Por todos os problemas que ela gera para tudo e todos. Uhum. O mercado financeiro começou a sentir isso também nas curvas de juros no mundo inteiro, já precificando alta de juros, as bolsas hoje caindo no mundo inteiro. E a gente está aqui nas vésperas de uma reunião do Copom, né? Mês que vem tem reunião nos bancos centrais, vai acender um sinal laranja-vermelho, né, Sandberg? Porque, no final das contas, apesar da gente ter tido aquele acordo temporário ali, estamos indo para o quinto mês de guerra já, né? E deixou de ser uma coisa que as pessoas hoje acreditam que acaba semana que vem, porque está durando muito tempo já, né?
Estou vendo aqui um gráfico do New York Times. Ele começa em janeiro desse ano com o petróleo a $60 o barril. Pouco mais de $60 o barril. E aí vai escalando até passar dos $100. Depois cai de novo, né, para 70, e agora subiu de novo para mais de $100 por conta das instabilidades que permanecem e até ficaram mais graves, né, no Oriente Médio.
Pois é, e no final das contas, além do petróleo ser matéria-prima para outras coisas, né, Sandberg, com o estreito ali meio bloqueado, tem muita coisa que não passa além do petróleo, né? Então, a gente já tem um problema ali na cadeia de suprimento para um monte de coisa que parecia que ia voltar aos poucos a se normalizar, mas agora as pessoas estão desistindo nisso. O que preocupa na parte econômica é o impacto disso deixar de ser uma coisa temporária que a gente imagina que vai se ajustar semana que vem para ser incorporado como uma alta de inflação mesmo, né? Porque aí a gente vai ter que subir os juros e, além de inflação, o mundo inteiro vai ter que conviver com um juro mais alto. E aí a gente vai começar a ter problema de crescimento econômico mundo afora, né? Aqui também, né? Aqui tem uma outra dinâmica, porque o juro já está alto, então talvez ele parasse apenas de cair, não necessariamente subiria, mas parar no 14, 14,25 é alto demais para a gente também, né? Então, acho que é um momento de atenção e um certo desânimo aí da economia global, porque parece que a gente vai ter que começar a considerar fortemente a hipótese de que os juros mundo afora vão subir.
Já teve até uma nova previsão do Banco Mundial, dizendo que as perspectivas de crescimento para esse ano estão sendo reduzidas justamente por causa dessa crise de energia.
Exatamente.
Agora, por outro lado, há investidores que acham que até o final do ano essa coisa se ajeita, viu?
Dá para ver que o ajuste acaba sendo rápido, né, Sandberg? Porque quando teve o acordo ali, o petróleo ele caiu de 100 para 70 em 2 semanas e subiu de 70 para 100 em 2 semanas também, né? O problema é que, se a gente for pegar uma média aí, né, como essa guerra está indo para o quinto mês, se a gente for pegar uma média desses 7 meses aí do ano, esse petróleo está num patamar altíssimo, né? Porque, como você acabou de falar, ele começou o ano em 60, né? A média dele é 85, 90, né? Então já é um problema para o bolso de todo mundo, né?
E aí quem ganha dinheiro com isso são as petrolíferas e os governos que cobram impostos das petrolíferas, né?
Pois é um dedinho desse copo vazio é esse, né? De fato, as petrolíferas estão tendo um ano muito melhor do que se imaginava que teria. E os governos, o Brasil incluso, né, quem produz muito petróleo, vende muito petróleo, as cidades, os estados, realmente o caixa fica mais gordo, mas há um custo altíssimo também.
Tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Até.
Nós informamos agora há pouco, Cássia, sobre o acordo nuclear entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. O New York Times traz aqui uma informação dizendo que o Trump acrescentou hoje, numa das suas diversas falas, que o Trump acrescentou hoje que o acordo nuclear Estados Unidos-Arábia Saudita depende da Arábia Saudita normalizar as suas relações com Israel. quer dizer, estabelecer relações diplomáticas permanentes, reconhecer o Estado de Israel, enfim, e normalizar as relações significa isso, reconhecer o Estado de Israel e estabelecer relações diplomáticas permanentes. É difícil para o governo da Arábia Saudita aceitar essa condição. Por quê? Porque o governo da Arábia Saudita já disse, já informou, que só vai reconhecer o Estado de Israel quando puder também reconhecer um Estado da Palestina. Isto é, quando, portanto, estiver criadas as condições para um Estado palestino. Quer dizer, em outras palavras, aí então a Arábia Saudita reconheceria como dois Estados independentes, o Estado de Israel e o Estado palestino. Como a gente, em termos práticos e objetivos, a verdade é que nós estamos muito longe da constituição de um Estado palestino, fica difícil para o governo da Arábia Saudita reconhecer Israel sem essa condição. Aí, então, segundo os analistas que a gente está vendo aqui na imprensa internacional, esse acordo com a Arábia Saudita dificilmente vai ser consumado, dados esses obstáculos. Né? E essa nova declaração, esse detalhe, entre aspas, é muito entre aspas, uhum, de que o acordo depende da normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, ele não consta dos termos do contrato. É apenas, o que se tem sobre isso é apenas uma declaração do Donald Trump. Então, não se sabe direito se está lá no acordo, se não está, se vai ser uma condição restritiva ou não. Esse é o fato, então, muita gente achando que esse acordo vai ser só anúncio. Aquelas coisas do Trump, você anuncia e no final das contas acaba não se realizando. E o outro ponto, já comentei aqui de passagem ontem, é que muita gente pode perguntar por que diabos a Arábia Saudita quer energia nuclear se ela tem petróleo em abundância? E a explicação é justamente por aí. Ela quer economizar petróleo. Quer economizar petróleo tanto para uso próprio quanto para poder exportar mais. Então ela quer ter energia elétrica gerada por usina nuclear para economizar petróleo e poder vender mais petróleo para o mundo todo, como ela faz. Então essa seria a lógica do governo da Arábia Saudita. Mas com essas restrições todas que a gente está verificando, parece que esse acordo ainda, se for realizado, ainda tem muito caminho pela frente. O que mais, hein? Intervalo agora?
E já voltamos.
CBN Brasil.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 1h54, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. O nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. O Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou que a Secretaria de Educação do DF apresente em até 60 dias informações atualizadas sobre as medidas adotadas para dar mais transparência aos gastos realizados por meio do cartão do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. A pasta também deverá esclarecer falhas e inconsistências identificadas no plano de ação encaminhado à Corte, já que a aplicação desses recursos e a divulgação de como o dinheiro é gasto afetam diretamente estudantes, professores e a comunidade escolar. O programa, também conhecido como PEDAF, repassa recursos diretamente às escolas públicas para atender necessidades do dia a dia, como pequenos reparos, aquisição de materiais e contratação de serviços. Em uma decisão de março deste ano, o Tribunal de Contas havia determinado à Secretaria de Educação que enviasse um plano de ação detalhado. A secretaria apresentou um documento que prevê realmente a criação de duas soluções: um módulo de prestação de contas voltado ao processamento e à consolidação dos dados do cartão PEDAF e painéis públicos de transparência com informações abertas à consulta da população. Porém, segundo a análise técnica do tribunal, a secretaria não informou a periodicidade mínima de atualização dos dados, que deveria ser de pelo menos uma vez por mês. Também não apresentou providências para criar um canal específico de pedidos de acesso à informação sobre o PEDAF, nem indicou regras de responsabilização de agentes públicos em caso de omissão ou prestação incorreta de informações. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam ali pela EPIG, no sentido TJ, no sentido Tribunal de Justiça do DF, sentido Eixo Monumental, vão encontrar lentidão. Isso logo depois do complexo da Polícia Civil do DF. A velocidade média dos veículos lá na altura do Parque da Cidade está na casa dos 25 km por hora. E o trânsito melhora a partir ali do Nick Family Club. Então, o trânsito vai melhorar a partir desse ponto. Não há registros de acidentes por lá.
Caso ouvintes, olha aqui, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, ela informou oficialmente que o governo americano anunciará novas tarifas de importação. Aí ela diz o seguinte: antes do fim da vigência da taxa global de 10%. Quando é que termina essa taxa global de 10%? Amanhã.
Então é para hoje.
Logo, as novas tarifas têm que ser anunciadas, devem ser anunciadas hoje pelo governo americano. E são maiores do que essa de 10%. A expectativa é que sejam sobretaxas de 12,5% sobre produtos de cerca de 60 países, incluindo o Brasil. Então, aquela tarifa de 25% já anunciada e que já entrou em vigor, serão acrescentadas mais 12,5%, que seria essa tarifa adicional a ser anunciada hoje pela Casa Branca. Contado do jeito que ela falou, né? Vai ser anunciado antes do fim da vigência da taxa de 10%, que termina na sexta-feira. Então, ou é hoje ou é amanhã cedo.
Sim, provavelmente hoje.
Tá certo. Bom, e temos também informações sobre uma autorização de inquérito aberta pelo ministro Cristiano Zanin, Cássia.
Exatamente. O ministro do Supremo autorizou a instauração de um inquérito para investigar um outro ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é o Paulo Dias de Moura Ribeiro, no âmbito de uma apuração conduzida pela Polícia Federal sobre um suposto esquema de venda de decisões judiciais. O magistrado nega irregularidades. Essa decisão foi assinada em 19 de maio e acolheu um pedido da Polícia Federal e da PGR para ampliar as investigações e determinar novas diligências. No relatório parcial que foi encaminhado ao STF, a Polícia Federal afirma que até aquele momento não havia elementos informativos que indicassem a participação de servidores do STJ ou do próprio Moura Ribeiro em eventuais esquemas criminosos relacionados a processos vinculados ao gabinete desse ministro. Mas os investigadores ressaltam que a hipótese não poderia ser descartada e defendem o aprofundamento das apurações antes de qualquer conclusão definitiva. Segundo a Polícia Federal, Ainda existem lacunas investigativas, existem pontos nebulosos, cuja elucidação é considerada essencial para esclarecer esse caso. Por isso, a corporação pediu autorização para uma série de diligências, entre elas, análise de fluxo financeiro de investigados, levantamento de informações sobre servidores que passaram pelo gabinete de Moura Ribeiro, assim como de parentes e de pessoas próximas ao ministro, além da obtenção de cópia de procedimento administrativo que foi instaurado pelo STF contra um servidor do gabinete. Procuradoria-Geral da República concordou integralmente com esses pedidos da Polícia Federal, defendeu a prorrogação das investigações, afirmando que as diligências solicitadas são proporcionais, não são invasivas e são necessárias para o esclarecimento destes fatos. Lembrando, então, que este ministro do STJ, o Moura Ribeiro, ele nega todas estas irregularidades, nega fazer parte desse esquema em condutas irregulares. O que está se investigando aí é a possibilidade de um esquema de venda de sentenças, de decisões, ter sido instaurados no gabinete deste ministro.
É, só para acrescentar, Cássia, que é uma coisa extremamente grave, porque o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é a instância imediatamente inferior ao Supremo Tribunal Federal. Então, todos os casos da justiça brasileira terminam no Superior Tribunal de Justiça. Os casos que têm a ver com a Constituição ainda sobem para o STF. Mas grande parte das pendências, das questões discutidas na justiça brasileira, terminam no Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, é a instância mais alta antes do STF. Portanto, se ocorreu por lá venda de sentenças, isso é um acontecimento de enorme gravidade e que mancharia o sistema judiciário como um todo. Daí a importância dessa investigação. Bom, e vamos ficando por aqui. Tivemos na produção
a Ana Luísa Bessa e o Sueliton Viana.
Já nos trabalhos técnicos,
o Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muitíssimo obrigado pela audiência e até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento, Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O Brasil conseguiu atingir pela primeira vez a meta de redução dos homicídios prevista na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para 2027. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número de mortes violentas intencionais caiu mais de 8% entre 2024 e 2025. A categoria engloba homicídio doloso, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Ao todo, houve mais de 40 mil casos no ano passado. 44% das crianças que vivem nas ruas do país têm até 6 anos de idade. A informação faz parte de um estudo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da UFMG. Mais de 4.300 meninos e meninas da faixa etária estão em condições de extrema vulnerabilidade. O levantamento considerou dados do CadÚnico. Sozinho, o estado de Roraima reúne um terço das crianças na primeira infância em situação de rua. O governo do Canadá cancelou o evento de inauguração de uma ponte que liga o país aos Estados Unidos após o presidente Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos canadenses. A cerimônia entre os dois países estava prevista para amanhã e marcaria a abertura da ponte internacional Gord Howe, que conecta a cidade norte-americana de Detroit a Windsor, na província canadense de Ontário. A abertura ao tráfego está prevista para a próxima segunda-feira. no horário de Brasília, 2h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Marcela Lorenzetto.
Olha essa minha duplinha. Boa tarde para você que está na CBN. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. Marcela Lorenzetto, seja bem-vinda.
Oi, Tati. Boa tarde para você, para todos os ouvintes do Estúdio CBN. Que prazer estar aqui hoje, hein?
Que alegria você com a gente. Vamos juntinhos até às 5 horas da tarde, com muita informação para você, com análise e diversão sempre que possível. E bastante literatura, né? Bastante cultura. Eu tô aqui em Paraty. Eu vim para mais uma edição da Festa Literária Internacional de Paraty. A gente montou a nossa base aqui dentro da Casa Motiva. É uma das casas parceiras da FLIP, com uma programação cultural bastante legal também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Hoje e amanhã, portanto, eu vou estar por aqui. O Zé Godoy, nosso comentarista do Clube do Livro, está por aqui também, deve fazer uma visitinha aqui, tem um microfone separado para ele. No fim das contas, deve ser daqui também hoje. Amanhã, Michel Coforado dá uma passada por aqui para fazer o quadro dele daqui. A cidade está muito cheia. Eu estou com medo do que vai ser para ti no sábado. Em geral, a Flip vai de quarta a domingo e a cidade costuma ficar mais cheia. Na sexta-feira à noite, no sábado, é o auge. Mas eu, Marcela, fiquei bastante impressionada. Cheguei aqui ontem no meio da tarde. À noite já achei a cidade bem cheia.
Uau.
Hoje pela manhã, já tive o prazer de ver um pouquinho da programação principal. Fui arrebatada logo cedo. Achei a cidade bem cheia. Quero ver como é que vai ficar Paraty amanhã e depois. Bem, mas vamos que vamos, porque tem muita notícia para você. Programação regular aqui no nosso Estúdio CBN. Tudo é política. Maria Cristina Fernandes vem aí comentando o que é que está por trás das críticas de Flávio Bolsonaro às urnas eletrônicas.
Em A Nossa Língua de Todo Dia, o professor Pasquale responde à dúvida do ouvinte Lucas Gazzarini, de Três Lagoas, sobre as palavras influir e influenciar.
Bom, como já adiantei, tem Clube do Livro hoje com José Godoy, diretamente da Flip.
No fim das contas, Nayara Bertão fala sobre uma pesquisa que mostra a necessidade de crédito para que os brasileiros fechem as suas contas.
Quinta-feira, dia de Saúde em Foco, com o Dr. Luiz Fernando Correia, hoje fazendo um alerta para a ocorrência de câncer de intestino cada vez mais cedo.
Tem convocadas também, viu, Tati, com Michele Silva.
Futebol feminino na nossa programação. E para encerrar, Sala de Música com João Marcelo Bosco, ali dentro do estúdio, é o quadro dentro do quadro, em que ele traz anedotas musicais que ele presenciou ou soube dentro do estúdio. E tem a nossa reportagem também, claro, sempre pronta, mobilizada, para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes aqui no Estúdio CBN. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade. Se você quiser assistir ao Estúdio CBN, vai lá em cbn.globo.com, logo na primeira página tem essa possibilidade. Tem o nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/CBN. Tem CBN dentro do Globoplay. Se você tem uma TV esperta, deve ter um aplicativo Globoplay aí. Vai na busca, na lupinha, digita CBN SP. Marcela e eu surgiremos aí para fazer companhia para você durante a tarde dessa quinta-feira. Bora?
Bora!
A gente começa com a nossa reportagem em Brasília. Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre um inquérito para investigar repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rani Veloso, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Marcela e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o financiamento de 61 milhões de reais do Banco Master de Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende a um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e é resultado de um pedido da própria corporação. O caso está em sigilo na corte. A informação foi confirmada por fonte do STF à CBN. A investigação vai apurar se houve irregularidades nos repasses feitos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção da cinebiografia, buscando saber se o montante foi repassado em troca de favores prestados pelo senador Flávio Bolsonaro ou por seu grupo político, além do suposto envio dos recursos para manter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Os recursos foram solicitados pelo senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. A gente lembra que um áudio e outras conversas entre setembro e novembro do ano passado foram divulgadas neste ano, em maio, pelo site Intercept Brasil, que mostram Flávio pedindo 134 milhões de reais a Vorcaro e até cobrando os pagamentos pouco antes da primeira prisão do ex-banqueiro e também da liquidação do banco. A questão da indicação de emendas parlamentares ao filme já é outro inquérito que foi aberto pelo ministro Flávio Dino, relator do tema no Supremo. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, nega qualquer irregularidade no episódio e afirma que apenas pediu um financiamento privado para o filme do pai. Tati.
Obrigada, Rani Veloso, em Brasília.
Vamos agora com informações ainda em Brasília. Felipe Igreja está com a gente. Boa tarde para você, Felipe.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que nos acompanham. O desempenho das empresas estatais brasileiras piorou nos últimos anos. Segundo um relatório da Instituição Fiscal Independente, o conjunto das estatais registrou um déficit primário equivalente a 0,05% do PIB no ano passado. A título de comparação, havia um superávit de 0,06% do PIB em 2022, mas nos últimos três anos foram registrados déficits em sequência. Considerando as informações deste ano, de 2026, na comparação em 12 meses, o déficit primário das estatais já alcança 0,07% do PIB em maio. Os números constam do relatório de acompanhamento fiscal do mês de julho. O relatório chama a atenção para os efeitos dessa deterioração das estatais e impactos para o Tesouro Nacional. No caso das estatais que dependem diretamente de recursos públicos, o risco é a necessidade de novos aportes e suplementações orçamentárias. Já entre as empresas que não dependem diretamente do Tesouro, o problema pode reduzir a capacidade de gerar lucros e dividendos para a União e, em casos mais graves, levar à necessidade de novos aportes de capital. O levantamento da IFE mostra que o problema não está concentrado em uma única empresa. Entre as estatais dependentes que aparecem, sinais de deterioração em companhias como a Codevasp, a Embrapa e a Ebser. Já entre as não dependentes, os casos que mais chamam a atenção são dos Correios, da Engepron e da Infraero. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, reforça que o alerta é importante porque qualquer problema com as estatais pode prejudicar as contas públicas, que inclusive já passam por um longo período de déficit.
Na verdade, nos últimos 13 anos, a gente registrou déficit primário. O governo gasta mais do que tem, mais do que arrecada em tributos e impostos. E as estatais, algumas chamam a atenção e que se colocam como ameaça ao equilíbrio fiscal se dependerem de socorro do Tesouro Nacional. E é o caso dos Correios, da Infraero, da Ingepron. São empresas que merecem atenção porque podem agravar uma situação que já é muito delicada para o Tesouro Nacional e para o contribuinte brasileiro.
Outro ponto de estrangulamento das contas públicas pode ser o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Segundo os dados da IFE, a medida pode reduzir em 190 bilhões de reais os recursos recebidos pela União dos governos estaduais ao longo dos próximos 30 anos. O PROPAG reduz os juros reais das dívidas dos estados com a União para uma faixa de 0 a 2% ao ano. Das 27 unidades da federação, 22 aderiram ao PROPAG. O programa também permite o refinanciamento do saldo devedor em até 360 parcelas com a União, portanto, deixando de receber nesse período de 30 anos mais de 190 bilhões de reais. Marcelo.
Muito obrigada pelas informações. Felipe Igreja falando com a gente de Brasília.
De Brasília para Belo Horizonte, Ana Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Imagens de câmeras de segurança do apartamento do casal de militares Michele Azevedo e Eduardo Abner de Oliveira mostram um sargento carregando o corpo da mulher já morta. A gente tem acompanhado o caso desse feminicídio da capitã da Polícia Militar aqui de Minas e, conforme o registro do vídeo do prédio, o sargento coloca a mulher no carro e vai em direção ao hospital da região, a um hospital aqui da região noroeste de Belo Horizonte, para buscar atendimento médico para a mulher na noite da última segunda-feira. Ao chegar no local, as equipes de saúde identificaram que a capitã Michele já estava sem vida há pelo menos 4 horas. Diante disso, a Polícia Militar prendeu ele em flagrante. Desde então, o caso é investigado pela Polícia Civil de Minas, que além da coleta de imagens das câmeras de segurança do prédio, iniciou a oitiva de testemunhas, como familiares e conhecidos do casal. Daniele da Silva, inclusive, é vizinha da vítima e contou que gravou um vídeo na porta do apartamento dos militares que mostra manchas parecidas com sangue. Segundo ela, as brigas entre os dois eram frequentes.
Quando eu cheguei, estava aqui no chão e tal, ele tinha saído às 9h30 da noite, eu cheguei 9h45, quase que eu dava de frente com ele ali, né, no elevador. Aí eu vi as gotas de sangue, até filmei na hora as gotinhas de sangue lá, eu falei assim, hoje o negócio foi mais sério, né, já dava para saber que um dia poderia acontecer o pior.
Pois é, Tatiana, a expectativa também é de que nos próximos dias a Polícia Civil aqui do estado divulgue um laudo com as causas da morte da capitã. Segundo os médicos, ela apresentava hematomas no corpo e uma grave lesão na cabeça. O corpo da vítima foi enterrado nessa quarta-feira em um cemitério aqui da capital. Familiares e colegas da corporação e da cavalaria da PM também prestaram homenagens a Michele. Ainda na ocasião, a comandante-geral da Polícia Militar de Minas, a coronel Cleide Rodrigues, afirmou que Michele é mais uma vítima de violência doméstica.
Nos meus 29 anos de polícia e 2 meses aproximadamente de comando da instituição, eu aprendi uma coisa. Não existe nada mais triste do que a perda de uma vida. A morte da capitã Michele e de todas as outras mulheres em virtude da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela nos toca a alma e ela nos motiva cada vez mais a lutarmos contra esse inimigo visível e muitas vezes invisível que assola a nossa sociedade.
Nessa quarta-feira, a Justiça também decretou a prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, do sargento Eduardo Abner. A defesa dele disse que recebeu com respeito a decisão e que, por enquanto, não vai se manifestar. O caso da militar não é o único aqui no estado de Minas. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, mostram que Minas Gerais já registrou, pelo menos nesse primeiro semestre de 2026, 78 feminicídios e 97 tentativas de assassinato de mulheres por companheiros ou familiares. Tatiana.
Obrigada. Informação chegando com a nossa reportagem em BH. Ana Nunes.
2h19. Vamos para o Rio de Janeiro. Pedro Bonenberger tem informações a respeito do velório do cineasta Luiz Carlos Barreto. Boa tarde para você, Pedro.
Você, Tatiana, que nos acompanha, familiares, amigos, admiradores, se despediram hoje aqui no Rio do cineasta Luiz Carlos Barreto. O velório foi realizado desde o início da manhã, desde 11 da manhã até agora há pouquinho, 2 da tarde. Foi aberto ao público no Palácio da Cidade, em Botafogo, e ali o público prestou as últimas homenagens a esse cineasta. Dezenas de coroas de flores foram enviadas por instituições como o Museu de Arte Moderna, a Academia Brasileira do Cinema, o Canal Brasil, além de amigos, personalidades, pessoas do meio audiovisual que admiravam o colega, o amigo Luiz Carlos Barreto. Na cerimônia, a filha, também cineasta, Paula Barreto, afirmou que o maior legado deixado pelo pai é o amor e a capacidade de promover o diálogo.
Acreditava piamente no cinema como uma cura. O cinema tem o poder de mudar o seu dia. Você está mal, você está triste, você vai ver uma comédia, você sai inspirada, você muda.